Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de cenário novo, de uma imagem mais clean, com novas transformações e modificações no nosso site, para que a gente possa ser um veículo cada vez mais adequado às suas necessidades. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Esteja conosco no novo Notícias Agrícolas, que a gente começa a transmitir com imagens a partir deste momento, neste 7 de janeiro de 2019, que a gente considera o primeiro dia útil efetivamente do ano. E nós estamos, claro, de olho na safra. De forma geral, a safra se desenvolve razoavelmente bem em todo o país. Estamos com problemas dramáticos no Paraná, como todos sabem, mas está chovendo no sul, principalmente choveu no Paraná, e ao longo da nossa programação nós vamos atualizar os dados da safra aqui no Notícias Agrícolas. Nesse instante nós vamos para uma região que pode ser a região mais problemática a partir desse instante do ponto de vista climático. Nós estamos falando da região do Mato Piba, nós vamos falar com Celito Breda, lá no oeste da Bahia. Vamos cumprimentar o Celito. Muito bom dia, Celito. Seja bem-vindo ao novo Notícias Agrícolas.
Bom dia, João. Bom dia a todos. Uma ótima semana para todos e que venham as chuvas.
Que venham as chuvas que estão sendo necessárias, muito mais necessárias no Maranhão, pelas informações que nós temos nesse instante. Também seria no Piauí, mas o Piauí, você vai explicar também isso para a gente, planta mais tarde. Mas nesse instante, Celito, o nosso foco é o oeste da Bahia. Como é que nós estamos em termos de safra? Nós estamos adiantados, estamos normais? Como é que está o clima aí?
Veja bem, o soja foi plantado 15 dias antes em relação ao ano passado. Então, a fase que estamos agora, a grande maioria do soja está em fase reprodutiva, R4, R5, algumas já em R6, ou seja, em pleno enchimento de grãos aí. É a fase mais crítica da soja. É claro que tem fazendas que choveu no final do ano, dia 30, 31 de dezembro. Teve algumas, ou talvez a maioria, choveu agora, ontem. Choveu até 30, 40, 50 milímetros. Teve fazendas que tanto final de ano quanto essa de ontem, anteontem, só deu 5, 10 milímetros, o que não resolve o problema. Amenizou um pouco. Se chover logo, ainda recupera uma parte do potencial, mas evidentemente que nós estamos com uma boa parte das fazendas sem o perfil de umidade, ou seja, correndo o risco de perder bastante potencial, principalmente aquelas áreas de soja em área mais nova, que não tem um perfil de solo bem corrigido, e aquelas áreas que têm soja precoce, que esse ano nós temos um percentual maior de soja precoce na Bahia, no Piauí, e eu acho que até no Maranhão tem um percentual até grande de soja precoce, mais do que a Bahia, porque eles têm uma tradição mais forte lá, de plantar muito milho safrinha. Então, se pegar soja precoce numa fase de R5, R6, sem chuva, realmente sofre mais esse veranico que está dando. Então, nós temos um problema de veranico. A última chuva boa foi dia 8 de dezembro, que foi geral, que encheu bem o perfil de umidade em toda essa região do Mato Piba, que eu saiba foi dia 8, alguns lugares foi dia 10, mas a grande maioria é dia 8 de dezembro, e depois disso algumas fazendas choveram bem, outras não, está muito manchado.
Então assim, você acompanhando as áreas de lavouras de todo o país, você considera que o oeste da Bahia estaria mais propícia a ter um problema semelhante ao do Paraná?
Eu diria que se chover logo, ainda não. Se demorar mais 10 dias para chover, que eu acho que não vai acontecer, vamos ser otimistas, aí nós podemos chegar num desastre talvez tão semelhante quanto o Paraná, porque eu não sei exatamente quanto o Paraná vai colher. Tem números muito isoladamente, assim, a gente não tem um contexto geral, mas a gente sabe que tem áreas lá que estão dando menos de 40 sacos por hectare. Então, é óbvio que aqui, se der mais 10 dias sem nada de chuva, também vamos ter ar com menos de 40 sacos por hectare. Mas ainda tem algumas esperanças, tem alguma previsão de chuva, não é chuva geral, é chuva que se concentra mais num lugar ou no outro, mas tem previsão de chuva. Infelizmente, alguns vão ficar com a média talvez um pouquinho abaixo do esperado.
Tá. Na média, vocês tiveram aí o ano passado. O ano passado foi um ano muito bom para vocês. Vocês chegaram a 55, ou 53 de média, se não me engano. Como é que ficou a média e qual é a previsão para esta safra?
Não, a nossa média histórica nos últimos 10, 15 anos fica em torno de 53 sacas por hectare.
Sim.
A média histórica. Porque vocês sabem que nós tivemos, a partir de 2012 até 2016, três anos muito ruim aqui na Bahia, ou até, digamos assim, no Mato Pico. E aí baixou bastante a nossa média, que estava em torno de 55 sacos, aí depois baixou para uns 52, 53 sacos a média dos últimos anos. Então, se for considerar essa média histórica de 10 anos, nós ainda estamos acima dessa média expectativa hoje. Se considerar a média do ano passado, que nós conseguimos aqui na Bahia 66 sacas de soja por hectare, que foi uma coisa que ninguém jamais imaginava, com uma média estratosférica muito, muito boa, excepcional. Então, desses 66 sacos, certeza absoluta que não vamos colher.
Não, né?
Claro que tem algumas fazendas que choveu bem agora, que continuam com a expectativa de média tão boa quanto o ano passado. Isso tem várias fazendas assim. Não é a média geral. Na média geral, a média que o pessoal comenta, que a expectativa, a estimativa, que ainda é cedo para falar, né? Mas a estimativa não passa de 60 sacos. Tá. Sendo que quem investiu mais vai querer colher um pouco mais de 60 sacos, se investiu mais, se chover um pouquinho, melhor. Tá. Ao passo que nas áreas que não investiram muito, ou área mais nova, ou que não choveu, etc., a expectativa hoje desses talhões já é menos de 55 sacos por hectare.
Tá. Celito, aí vocês plantaram, qual é a área plantada e qual, então, fazendo um resumo aí, uma somatória, qual a expectativa de produção?
Olha, a nossa área nos últimos anos está girando em torno aí de 1.600.000. Esse ano um pouquinho menos de 1.600.000 hectares, porque aumentou bastante a área de algodão. O algodão aumentou mais de 70 mil hectares de plantio e tomou um pouquinho de espaço para soja. Então, ano passado, nós tínhamos quase 1.650.000, esse ano vão ter 1.580.000, mais ou menos, com soja.
Tá.
Algodão nós tínhamos uma área de 260 mil hectares, esse ano vai dar próximo de 330, 335 mil hectares no oeste da Bahia.
Tá.
E o milho se manteve aí na casa dos 140, 150 mil hectares. É muito pouco milho que se planta aqui no oeste da Bahia.
Tá bom. Bom, vamos passar algumas imagens, Celito, que você nos mandou, para exemplificar as lavouras atingidas pela estiagem e que estão precisando de chuvas. Nós estamos vendo aqui o tradicional solo característico arenoso aí do Mato Piba, mas que tem construído um perfil, a soja responde bem. Nessas imagens, Celito, nos explica aí, certamente você não está vendo, mas são aquelas lavouras. Tem uma bem fechada agora, que nós estamos vendo aqui, uma soja que está indo muito bem, e umas outras, olha, essa daqui está perfeita, né? Nós temos, assim, lavouras ótimas, hein, Celito? Isso aqui é oeste da Bahia.
Sim, essa área que está mais verde, mais fechada, é um soja mais adiantado, mas teve a sorte de pegar uma chuva boa nesses últimos dias aí. E nós temos um outro soja um pouco mais novo, que está já com sintoma de murcha inicial, né?
Uhum.
Que se chover bem hoje, ainda recupera um pouco o potencial. Mas recupera, sim, para 55 sacos, não mais do que isso. A expectativa inicial, mesmo esse soja que está murchando aí, era se chovesse normal até hoje, de colher acima de 60, que é o que o produtor investiu para colher. Só que não dá mais 60 sacos nessa área que já está sofrendo mais aí.
Essa está com bem murcha, que a gente está mostrando aqui.
É. Então, é dentro do mesmo produtor. Dentro da mesma fazenda, teve lugares que pegou chuva, teve lugar que não pegou chuva.
Tá. Ô, Celito, assim, para quem nos acompanha, é bom a gente aproveitar e explicar as características do oeste da Bahia, para não dizer todo o Mato Piba, que é um terreno arenoso, sim, mas amplas áreas que ajudam a desenvolvimento das lavouras, né? E das operações, eu quero dizer. Mas você está sempre acentuando da necessidade, nós temos aí no oeste da Bahia um perfil aprofundado, não só para fofar a terra, para dar mais fertilidade, mas também para que as raízes captem água. Esse é o objetivo?
Isso. O objetivo nosso é ter uma coleção muito boa de perfil físico. Eu diria que nessas regiões do Brasil, a Bahia se preocupa mais em coleção de perfil de solo. Mato Piba, em geral, acho que tem uma preocupação muito grande em perfil químico de solo. Quer dizer, tem que ter uma saturação de bases acima de 60%, de 0 a 40 centímetros. De 0 até 40 centímetros. Onde em outras regiões, que chove melhor, a gente sabe que tem um perfil de solo de saturação de base, de correção de fósforo, de gesso. Então, mas é mais de 0 a 20, de 0 a 30 centímetros. Uhum. Aqui tem que ter um perfil no mínimo de 0 a 40. Além disso, nós temos que se preocupar muito com o perfil físico, tem que ter áreas completamente descompactadas, não pode ter adensamento nenhum, né? Coisa que em regiões que não falta chuva também não se preocupa 100%. Só para te dar um exemplo, áreas que ficaram 3, 4, 5 safras sem a gente mexer, começou a formar um leve adensamento de solo, até porque nem sempre a gente consegue manter uma boa palhada na superfície, porque às vezes chove só 5 meses, não dá tempo de fazer uma safra de soja e mais palhada. Então, fica sem aquela cobertura, e sem essa cobertura, o solo ele começa a adensar. Então, nesses lugares que ficou sem mexer, nós tivemos um problema de adensamento, e como choveu muito em outubro, algumas partes de novembro, e principalmente início de dezembro, teve muito alagamento dessas áreas que estão mais adensadas. Então, nessas áreas que teve alagamento e áreas mais velhas, tivemos um sistema radicular mais superficial. Além de que, teve muitas áreas também que sofreu com esses alagamentos mais adensados, que estão com nematóide, principalmente o platilencos e algumas manchas com nematóide de cisto. Então, quando tem uma área com nematóide ou com adensamento e ainda pega um soja precoce em cima de uma área dessa, é óbvio que o soja sente mais, né? Então, não deu um clima favorável para formar uma raiz pivotante, como a gente precisa, assim, para ter uma espécie de seguro agrícola nosso aqui, a raiz. Se não tiver raiz, não tem seguro que nos ajude aqui a salvar nossas lavouras aqui com esses vermículos comuns de 20 até 30 dias, que não é muito incomum. O que não deu o veranico muito longo aqui foi a safra 17 e a safra 18.
Sim.
Foi duas safras boas. Mas na safra de 2015 e 2016, tivemos veranicos que passaram de 30 a 35 dias. Né? Em questão de argila, nós temos áreas com 15% de argila e 1,5% de matéria orgânica. Assim como temos algumas poucas áreas, não é muito, com 40% de argila e 2% de matéria orgânica. A nossa área mesmo no Piauí, ela chega a dar em torno de 40%, 45% de argila e matéria orgânica dá em torno de 2,5%, onde a gente planta no sul do Piauí. Mas, na média geral, eu diria que não passa de 25% de argila na Bahia.
Tá. Para não estender, não abrir muito a nossa conversa, porque a gente precisa falar do Maranhão e do Piauí, qual é a recomendação que as pessoas, que os produtores devem ter nesse instante para fazer esse aprofundamento dos perfis, tanto físico quanto químico? Sempre lembrando, né, que nós estamos no meio da safra, não vai se fazer agora, claro, mas a gente tem que falar das providências para serem tomadas, né, pensadas agora. O que o produtor deve fazer na sua recomendação, Celito?
Bom, primeiro ele tem que fazer uma boa análise de solo, um bom levantamento histórico de produção, isso também diz muito, e mapeamento das áreas, não só com análise de solo, mas assim, mapeamento com drone, mapeamento com a colheita, tudo isso nos dá indícios muito fortes de onde a soja pode estar bom, onde a lavoura está boa, onde está ruim, onde tem falta de perfil, onde tem adensamento, onde tem compactação, e analisar. Se tem um problema de perfil químico, obviamente que ele tem que construir isso, principalmente através de uma aração, de uma grade aradora, complementando com gesso, com doses altas de gesso. E para quem consegue fazer braquiária na fase final de soja ou milho com braquiária, também ajuda a construir o perfil, porque a raiz da braquiária... Ela é uma corretora de perfil de solo muito boa, só que pouca gente consegue fazer isso, porque nos últimos anos choveu só 5 meses, 6 meses, então é um período muito curto que não cabe uma cultura e mais uma safrinha para fazer palhada. Esse é o dilema que a gente encontra aqui em Oeste da Bahia e Piauí principalmente, né?
Sim.
Se a Tocantins e Maranhão, até a chuva sistêmica, às vezes um pouquinho mais, consegue fazer mais fácil essa palhada aí. Mas, enfim, se nós não tivermos uma boa correção química de solo, não tivermos uma boa palhada, como esse ano não deu tempo de fazer palhada, que a chuva parou cedo o ano passado, então muitos solos com pouca palha, logicamente que sem uma boa cobertura de palha, esses 20, 30 dias de sol que está dando aí, a planta sente mais porque o solo está descoberto. Então, não adianta só ter um perfil químico muito bom e não ter palhada. O ideal é ter os dois, né? E também não adianta ter um bom perfil químico, bastante palha, e não controlar, não manejar os nematóides. Nós vimos algumas áreas dessa semana passada aí, com muito nematóide, que o soja não dá 50 sacos por hectare e tinha palhada, e tinha perfil químico. Então, esse manejo assim, global da cultura que interessa para o produtor chegar num resultado bom no final, né?
Tá. Certamente toda essa recomendação é extensiva para o Mato Piba, e nós abrimos dizendo que a preocupação climática está mais no Maranhão. O Piauí não está sofrendo tanto porque planta mais tarde. Qual é a sua avaliação?
No Maranhão não tem muita informação, eu sabe que tem um percentual maior de soja precoce e deve ter chovido agora bem nesses dias também, mas só que se o soja precoce ficou mais de 20 dias, 25 dias sem chuva, ele sente muito mais do que um soja de ciclo médio, que é o nosso caso aqui na Bahia, de 125 dias mais ou menos. Então, esse soja de 125 dias, esses 25, 30 dias sem chuva boa, ele aguenta mais do que um soja de 90, 105. Então, o Maranhão, ele planta muito mais cedo que a Bahia e também planta uma grande área de soja precoce, que por si só já se torna um pouquinho mais frágil em encarar esses veranicos aí. É claro que a altitude também influencia. Então, se você tem lugares do Maranhão que tem uma altitude boa, o soja aguenta um pouquinho mais, como que aconteceu também em alguns regiões do Paraná, acontece aqui na Bahia também. Em regiões de altitude grande, em torno de 750, 800 metros para cima, o soja até está aguentando um pouquinho mais. Em regiões de altitude menor, aí é mais quente, aí o soja não está aguentando muito. De maneira geral, eu diria que a temperatura esse ano está adiantando o ciclo da soja em mais ou menos 7, 8 dias em relação ao ano passado. Nós estamos aí com ciclo mais adiantado de soja, não sei se isso vai prejudicar muito o peso de grão, essas coisas aí. Presume-se que alguma coisa vai afetar, porque a temperatura não está o ideal, está mais quente do ano passado.
De forma geral, você disse que a temperatura está adiantando de 5 a 8 dias, é isso que eu entendi?
O ciclo está adiantando de 5 a 8 dias nas lavouras, em função de ter uma temperatura levemente superior ao ano passado.
Tá. E isso lhe traz preocupação, evidentemente, porque adianta, não é isso?
O que que nós vimos diferente do ano passado? Menos chuva, no total, assim, acumulado tem bastante, mas mal distribuída, né? Então, a distribuição está pior que o ano passado. É um pouquinho mais de nematóide do que o ano passado. E a temperatura levemente superior ao ano passado. Então, são três coisas diferentes.
Uhum.
E uma quarta coisa bem diferente é que nós plantamos o soja mais cedo. Então, esse veranico de janeiro, que não era esperado, os órgãos falavam, a maioria dos institutos falavam que iríamos ter chuva boa até dia 20 de janeiro, pelo menos, sem veranico. Esperava-se um dezembro bastante chuvoso e o início de janeiro bastante chuvoso, e isso não está ocorrendo. Quando eu falo chuvoso, é chuva geral,
uhum,
com 50, 100, 200 milímetros aí, né, para realmente encher o perfil, coisa que não está acontecendo em nenhuma fazenda hoje.
Então as chuvas gerais não estão enchendo o perfil, essa é a informação que a gente está tendo aí da região do Matopiba de forma geral, né, Celita, é isso, né?
Sim, de maneira geral, sim. Só que, claro que tem fazendas que choveu bem, ou parte da fazenda choveu bem. Então, é claro que tem produtores com expectativa de produzir normal, igual ao ano passado, foi uma super safra.
Tá.
Mas a grande maioria não tem mais a expectativa de produzir igual ao ano passado.
Tá. Como penúltima pergunta, então, um resumo do Piauí e o Tocantins, como é que você faria?
Bom, Tocantins, eu não sei exatamente, porque comenta-se aí alguns colegas de WhatsApp, que tem lugares que também está manchado ainda, não sei se agora, se final de semana choveu geral. Se choveu geral, eu creio que vai recuperar muito. Mas o Tocantins, nessas áreas que tem altitude muito baixa, com certeza o calor influencia bastante para diminuir o potencial da lavoura, né? Então, eu acho que a urgência de chuva, tanto para a Bahia quanto para Tocantins e agora o Piauí, ela precisa muito. Tem urgência de chover bem, chover geral. Só que se olhar as previsões, não tem nenhum instituto que diz que vai chover geral até dia 10, até dia 11. Pode até ser que chova, né? Mas não tem, na previsão não tem ninguém que fala isso.
Conclusão sua, então, qual é?
A minha conclusão é que a gente tem que rezar mais e que contar com a sorte, porque se continuar a chuva manchada do jeito que está, a sorte vai pender mais para uns e menos para outros. Então, segura as pontas, agora a lavoura já está instalada, as aplicações de fungicida não podem parar, porque se parar, assim, a chance da ferrugem é mais de 50%, mesmo no clima mais seco. Áreas que a gente percebe que não fez aplicação, a ferrugem entrou. Então, a gente continua batendo firme nessa questão aí. Uma outra diferença que eu gostaria de falar também, que esse ano está dando um pouco mais de espodota em lavoura de soja, tanto uhum. BT quanto soja não BT. Ela não se importa muito se o soja é transgênico, se é intacta, não é. A espodota surge perda, ela está aumentando bastante nos últimos dias, tem área com uma aplicação, tem área já com, vai, talvez vai dar a segunda aplicação, tem uma intensação mais forte do percevejo, percevejo marrom, principalmente nessa última safra, em relação à média da safra anterior, teve mais percevejo, está tendo mais escodótera. Então são coisas diferentes assim que o produtor tem que estar atento. A questão da helicoverpa em soja BT, aqui na Bahia, no Piauí, não está tendo muito essa praga aí. Me parece que em outras regiões do Brasil, até a helicoverpa está um pouquinho mais alto nível de infecção do que aqui.
Tá.
Mas, assim, já começou a pintar alguma coisa de helicoverpa em soja não BT. Assim como no algodão também, o corn em algodão não BT. De maneira geral, a expectativa não é passar de 60 sacas no Alto da Bahia.
Tá bom. Só para encerrar, a pressão da ferrugem está forte aí ou não?
Veja bem, como nós antecipamos 15 dias o plantio, ela já poderia estar presente sim, porque choveu bastante no período de novembro e até dia 8 de dezembro também choveu bastante. Então, o que poderia se esperar é que já surgissem os primeiros focos agora, início de janeiro. Porque o ano passado, primeiro foco foi dia 15 de janeiro, do ano passado. Dia 15 de janeiro de 2018 já surgiu o primeiro foco da cirurgia.
Uhum.
Então, se surgir agora essa semana, semana que vem, já seria quase que natural, porque nós antecipamos o plantio. Só que até então, a gente recolhe várias folhas do bacheiro e manda analisar em laboratório, porque o laboratório tem gente mais especializada para descobrir a ferrugem, pelo menos 7 dias antes do monitor de pragas da fazenda descobrir. O laboratório antecipa 7 dias o resultado, ou talvez 10 dias em alguns lugares que não estão preparados. Então nós estamos fiscalizando, nós estamos olhando, monitorando com mais atenção a ferrugem esse ano do ano passado. E até agora não apareceu nenhum foco. Inclusive nas áreas irrigadas, que foi plantado dia 8 de outubro, semanalmente estamos recolhendo folhas, mandando para o laboratório e não apareceu ferrugem.
Muito bom. Ô Celito, brilhante análise, brilhante informações aí, como sempre, a sua competência fica muito clara aí no seu relato de hoje. Eu vou encerrar a entrevista e, como sempre faço, eu dedico aí a parte final para você mandar os seus recados, as suas informações, falar direto com os seus produtores. Qual é a sua mensagem, Celito?
A nossa mensagem é que a Bahia tem que se esforçar mais para fazer a rotação de cultura, que a nematóide cisto está aumentando bastante, o patilenco está aumentando bastante, e a gente sente muito quando dá esses períodos de veranico forte, como tem algumas fazendas que está dando, ou parte das fazendas. E nessas áreas que está adensada, que já faz 4, 5, 6 anos que não mexe, e não tem um sistema de braquiária, um sistema de rotação de cultura, também estão sofrendo bastante por falta de um volume radicular melhor, mais preparado para suportar esses veranicos aí. De maneira geral, também, as áreas que não têm perfil químico, nem biológico, nem físico, o produtor está percebendo agora nitidamente que vai perder potencial. Então, a nossa recomendação é trabalhe mais com as pés no chão, até porque os custos subiram, principalmente fertilizantes e calcário. Subiu não só o produto em dólar, mas o frete subiu bastante, nós pagamos aí. Na safra passada, o cloreto de potássio, R$ 1.100 a tonelada, poço fazenda. Esse ano está chegando R$ 1.700, R$ 1.800 a tonelada do KCR, poço fazenda. O calcário, poço fazenda, era na faixa de R$ 75 a R$ 90 por tonelada. Hoje o calcário é no mínimo R$ 110, R$ 120 por tonelada, poço fazenda. Então, subiu muito os insumos. E, logicamente, que o preço da soja está um pouquinho inferior do ano passado. Então, onde você pagava, às vezes, uma tonelada de cloreto de potássio, 14, 15 sacas de soja, hoje está custando 23, 25, 27 sacas de soja por tonelada de KCL. Então, obviamente, que não dá para brincar com isso. O risco é muito maior esse ano que o ano passado.
Tá certo. Então, essa é a sua advertência, a sua recomendação para que o produtor tenha cuidados nesse andamento de safra, né, Celito? Essa é a recomendação.
Ele não pode afrouxar assim, não está chovendo bem, eu vou parar de investir. Algumas coisas são básicas, não pode parar de investir em manejo da ferrugem, porque está mais seco, não pode parar de investir em um controle de percevejo, está numa fase crítica de percevejo. Mais podófica, fugipeda, que está aumentando muito nos últimos 10, 15 dias, não pode parar de investir nessas coisas aí. Alguns lugares que poderá chover um pouquinho melhor, ele pode até fazer algumas aplicações de macro e micronutrientes foliares, isso em algumas áreas tem dado resultado. Então, apesar de que o preço do soja não está muito atrativo, apesar de que não está chovendo bem, apesar de que temos assim lavouras com menor potencial, o produtor não deve desanimar. Claro que cada um sabe o que deve ser feito. Se tiver um bom gerente, se tiver uma boa orientação técnica, um bom consultor técnico e bem amparado. E não adianta também aplicar só produtos que não têm eficiência, tipo, não está chovendo, vou aplicar qualquer fungicida. Temos fungicidas que não funcionam mais. Então, não adianta apelar para o mais barato, que pode entrar numa fria. É claro que pode subir um pouquinho mais o custo, mas hoje mesmo nós discutimos em algumas áreas nossas que nós vamos aumentar para a quinta aplicação de fungicida para não correr o risco, porque essas áreas que choveram bem, a gente vê potencial acima de 60 sacas. Então, é preferível fazer uma quinta aplicação, porque o soja vai dar lá assim, 115, 120 dias de ciclo. É diferente de uma área, o soja tem ciclo de 90 dias, que às vezes o produtor faz só 3 aplicações e está escape. Aí com 120 dias de ciclo, 125, como é que você faz 3? Tem que fazer as 4, às vezes tem que fazer a quinta aplicação. Então, essas coisas aí são uma decisão muito particular de cada produtor, de cada talhão, de saber qual a expectativa dele. E saber corrigir essas áreas, que ele está percebendo que aumentou o nematóide de cisto, aumentou o nematóide de patilencos, tem adensamento, que ele observe bastante essas áreas, que nesses anos críticos é o momento de olhar e corrigir as manchas de lavoura.
Muito bem. Celito Eduardo Breda, muito obrigado pela sua participação conosco aí, direto do Oeste da Bahia, direto de Luiz Eduardo. Você está em Luiz Eduardo, né? Está em Luiz Eduardo.
Luiz Eduardo.
Muito
isso
bem.
Mesmo.
Muito obrigado, Celito, pela sua presença. Vamos juntos. Bom ano novo, boa safra. Mantenha-se conectado conosco e a gente vai em frente. Obrigado, Celito.
Obrigado, João. Desejo uma boa safra para todos e um excelente ano para você e para todos os produtores do Brasil. Um abraço.
Muito bem. Falamos com Celito Breda, o consultor técnico agronômico lá do Oeste da Bahia, um bom amigo aqui do Notícias Agrícolas, que nos mantém sempre bem informados e acaba de fazer, como os senhores tiveram conhecimento, um ótimo relato sobre as condições de safra do Oeste da Bahia, cujo resultado é que não teremos tantas produtividade quanto ano passado, porque as chuvas não estão adequadas para a safra desse instante e a luta continua. E nós aqui do Notícias Agrícolas encerramos a entrevista, mas voltaremos já já com novas informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Viva o novo Brasil e vamos em frente!